tal? Bienvenido, bienvenida a tu 11ª unidad. ¡Wow! Estamos llegando, avanzando muchísimo con tu curso de español. Que esté muy orgulloso y orgullosa de ti. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar um pouco sobre sonhos e pesadelos. Você com certeza já teve aquela noite horrível que você acordou assim, naquele susto, né? Nossa, gente, que pesadelo horroroso que eu tive, né? Que coisa feia. Mas a gente vai ver aqui um diálogo super legal de duas pessoas que tiveram sonhos muito diferentes um do outro. E a gente vai ver algumas expressões aqui bem legais e coisinhas para você aprender a falar e descrever sonhos e pesadelos. Então, sonhos e pesadillas é o nosso diálogo de hoje. Listo? Lista? Então, cierra os olhos e escucha. Te veo em um minuto.
Hola, Juan. ¿Qué tal?
No muy bien, la verdad. Anoche tuve una pesadilla muy rara. Creo que la más rara de mi vida.
¿De verdad? ¿Qué soñaste?
Bueno, a ver. Yo estaba en casa, en pie delante de la ventana de mi habitación, mirando hacia afuera. De repente, empezó a hacer mucho calor en el dormitorio y cuando me di cuenta, las paredes comenzaron a derretirse.
¡Madre mía! ¡Vaya sueño más raro!
¡Ya, totalmente! Cuando las paredes terminaron de derretirse, yo, de la nada, aparecí sobrevolando el océano. Cuando miré hacia atrás, había un tipo como un ángel con alas negras enormes persiguiéndome. Me dio tanto miedo que me desperté llorando como un niño.
Curioso que hayas mencionado eso, porque anoche tuve el mejor sueño de mi vida.
¡Qué suerte la tuya! Dime, ¿de qué iba tu sueño?
No me acuerdo muy bien. En mi sueño me fui de viaje a un mundo donde todos eran 100% felices. Recuerdo que podía ir a distintos sitios en un abrir y cerrar de ojos. Yo no tenía ningún problema. Cuando me desperté, llevaba una inmensa sonrisa en la cara. ¡Fue maravilloso!
¡Qué guay! Lamentablemente, no tuve la misma suerte.
¡Hola, Juan! ¿Qué tal?
No muy bien, la verdad. Anoche tuve una pesadilla muy rara. Creo que la más rara de mi vida.
¿De verdad? ¿Qué soñaste?
Bueno, a ver. Yo estaba en casa, en pie delante de la ventana de mi habitación, mirando hacia afuera. De repente, empezó a hacer mucho calor en el dormitorio y cuando me di cuenta, las paredes comenzaron a derretirse.
¡Madre mía! ¡Vaya sueño más raro!
¡Ya, totalmente! Cuando las paredes terminaron de derretirse, yo, de la nada, aparecí sobrevolando el océano. Cuando miré hacia atrás, había un tipo como un ángel con alas negras enormes persiguiéndome. Me dio tanto miedo que me desperté llorando como un niño.
Curioso que hayas mencionado eso, porque anoche tuve el mejor sueño de mi vida.
¡Qué suerte la tuya! Dime, ¿de qué iba tu sueño?
No me acuerdo muy bien. En mi sueño me fui de viaje a un mundo donde todos eran 100% felices. Recuerdo que podía ir a distintos sitios en un abrir y cerrar de ojos. Yo no tenía ningún problema. Cuando me desperté, llevaba una inmensa sonrisa en la cara. ¡Fue maravilloso!
¡Qué guay! Lamentablemente, no tuve la misma suerte.
Agora que você escutou esse diálogo, a gente vai destrinchar as frases, como sempre. Mas eu quero te falar uma coisa antes, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Ao invés de eu pegar e escrever aqui na sua pissarra a tradução, eu quero que você siga aqui comigo pelo PDF, tá bom? A gente tem frases muito longas, então eu vou escrever aqui em cima em espanhol de uma vez e vou traduzindo à medida que eu for lendo isso. Quero que você me acompanhe aqui com o PDF, tá? Pra gente não deixar essa aula aí muito longa e muito maçante. Que a gente tenha aqui, se divirta bastante e tenha um momento aqui super legal de aprendizagem pra você, ok? Então vamos lá, a gente começa com a mocinha falando: Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿qué tal? Oi, Juan, como vai, né? A gente tá cansado de ver essas expressõezinhas, então, ¿qué tal? Ele diz: No muy bien, la verdad. No muy bien, la verdad. Então, o que é esse no muy bien? Não estou muito bem, né? Eu não tô muito bem, então, não muito bem, na verdade. La verdad, na verdade. Então, não tô muito bem, na verdade. Ele diz: Anoche tuve una pesadilla muy rara. Olha só que legal. Então, vamos ver um pouquinho o que a gente tem aqui. Anoche significa a noite, né? Na noite passada. Tuve, você já viu esse verbo que é tener. Então, o verbo tener no passado, yo tuve, certo? Então, anoche tuve, que cosa? Una pesadilla. Então, pesadilla é o pesadelo. Muy rara. O que significa algo que é raro ou rara? É alguma coisa muito fora do comum. certo? É uma coisa rara. Que para o português, quando a gente usa essa palavrinha raro ou rara, a gente quer dizer que é uma coisa nossa, muito fora do comum e que causa um certo deslumbre, né? Ou que seja alguma doença rara, por exemplo, uma pedra muito rara, alguma coisa muito rara. Aqui, raro, ele tem o sentido de fora do comum, mas também o sentido de estranho, de esquisito, de algo negativo. Ai, que é raro! Ou, por exemplo, estás muy raro, que te pasa? Você tá meio esquisito, o que que tá acontecendo, ok? Então, raro e rara tem esse sentido de algo fora do comum, mas mais com uma conotação negativa. Bom, ok. E daí ele diz: Creo que la más rara de mi vida. Creo que la más rara de mi vida. Então, acho que o mais estranho da minha vida, né? Que aqui a gente tá falando do pesadelo, que no espanhol é um substantivo feminino, la pesadilla. Então, creo que la más rara de mi vida. Acho que o pesadelo mais estranho que eu já tive na minha vida. E daí ela fala: De verdad que soñaste. Então, aqui a gente tá falando de passado, né? Que soñaste. Tá falando com tu. Que sonhaste tu, certo? Então, de verdade, sério, o que você sonhou? Então, você quer virar para alguém, quer perguntar o que a pessoa sonhou? Que sonhaste? Que foi que sonhaste? Que é passado? E daí, ele vai destrinchar, né, todo o sonho dele para ela. Ele começa: Bueno, a ver. A gente já viu essa expressão em vários diálogos, né? Quando você está assim, a ver, te cuento. Vamos ver. Vou te contar o que que aconteceu. Então, aqui, bueno, a ver. Bom, deixa eu ver. E ele continua: Yo estaba en casa. Entonces, yo estaba en casa. Eu estava em casa. En pie. Delante de la ventana. Ventana de mi habitación. Aqui tem muitas palavrinhas que talvez a gente já tenha visto em aula, né? Essa habitación foi do seu primeiro diálogo lá na unidade 1. Então, nostálgico. Vamos lá. Yo estaba en casa. Eu estava em casa. En pie, delante de la ventana. En pie é quando você está de pé, né? Ou em pé. Em frente à janela. Então, algo que está delante de algo é algo que está em frente a alguma coisa. Então, en frente a ventana, que é a janela de mi habitación, do meu quarto. Então, ele estava lá, de pé, na frente da janela do quarto dele, mirando, ele continua, mirando hacia fuera. Mirando hacia fuera, a gente tem esse hacia que significa em direção a algum lugar, certo? Então, hacia e hasta têm sentidos diferentes, que você já viu isso em aula também, que significa até, certo? E hasta principalmente a gente está usando em linha do tempo, né? Em questões temporais. Voy a trabajar hasta las 8. Vou trabalhar até as 8. E o hacia, ele tem um sentido de em direção a. Ven un poco hacia la derecha. Vem um pouco aqui para a direita, em direção à direita, ok? Hacia hasta. Então, ele estava em casa, em pé, na frente da janela do quarto dele, né? Olhando para fora, mirando hacia fuera. Fuera. A gente não está falando afuera, a gente está falando fuera. E aí, de repente, aconteceu alguma coisa, né? De repente, empezó a hacer mucho calor en el dormitorio. De repente empezó a hacer mucho calor en el dormitorio. Então, de repente, é a mesma coisa que a gente tem no português, né? Então, de repente, começou. Empezar é o verbo que a gente tem e a gente está falando passado. Então, empezó, algo empezó, algo empezó. Então, empezó a hacer mucho calor en el dormitorio. Que também é um sinônimo para habitación, né? Para não repetir habitación e depois habitación outra vez, a gente está usando aqui a palavrinha dormitório. Lembrando que eu já falei isso para você lá na unidade 1, que você pode escutar a palavrinha cuarto também, muito comum aqui na América Latina. Então, dormitório, habitación ou cuarto, você pode escutar. Então, começou a fazer muito calor no quarto. E quando me di cuenta, olha essa expressãozinha que é muito importante, que a gente até usa muito no português, né? Dar-se cuenta de algo. Então, quando você conjuga isso, você precisa do me doy cuenta. E aqui eu tô falando no passado, me di cuenta. Então, eu me dei conta Cuando me di cuenta, las paredes comenzaron a derretirse. Meu Deus, que sonho louco, né? Imagina, ele tá lá bem de boa e do nada as paredes começam a derreter. Você já teve esses sonhos meio loucos? Nossa, eu tenho cada sonho aqui, meu Deus do céu. Só vou parar pra contar, pra escrever um livro de fantasia. Então, quando me di cuenta, as paredes começaram a derretir-se. Ah, Brenda, então, começaram vem do verbo começar, que significa começar. Mesma coisa do português, mesma coisa. Outra palavrinha que a gente tem é o empezar, que é começar também. Então, as duas são sinônimas, você pode utilizar. Então, eu poderia falar, quando me di cuenta, las paredes empezaron a derretirse. Poderia falar sem problema nenhum, que a gente está usando sinônimos, tá bom? Então, começaram vem do verbo começar. A gente está falando do passado, que as paredes começaram a derreter. Então, derretir-se. Porque eu estou falando das paredes, a gente não flexiona esse verbo. Por quê? Porque a gente já está conjugando começaram. Las paredes começaram a quê? A derretir-se. Esse verbo está no infinitivo, que significa que a gente não flexiona, não conjuga ele. Ok? Então, aconteceu isso e a menina fala, madre mía, vaya sueño más raro. Aqui, de novo, a gente tem esse raro, como essa palavrinha de falar, nossa, que sonho mais esquisito, né? Que negócio mais estranho. Então, madre mía, nossa senhora, né? Vaya sueño más raro, que sonho mais esquisito, né? E ele continua falando, já, totalmente, pois é. Então, esse já que a gente já viu várias vezes, né? Já, pois é, nossa, né? Totalmente. Aí ele continua. Quando las paredes terminaron de derretirse, aqui de novo a gente tem esse verbinho derretirse, ele tá vindo logo depois do verbo terminar, que tá sendo conjugado para as paredes, né? Então, quando las paredes terminaram de quê? De derretir-se. Então, todo esse verbinho, todos esses verbinhos que vierem depois, eles vão estar no infinitivo. Por quê? Porque você já conjugou o primeiro ali, que é o terminar. Então, Brenda, eu poderia dizer, me dá um exemplo com o derretir-se, quando ele está conjugado. Então, por exemplo, las esculturas de hielo se derritem. As esculturas de gelo se derretem. Então, aqui sim, a gente flexiona. Por quê? Porque a gente tem as esculturas de gelo, que é o objeto dessa frase, e você precisa de um verbo, de uma ação para ele. Então, ele precisa concordar com esse objeto. Por isso, aqui, ele vai estar flexionado ou conjugado, como a gente fala, e lá em cima, não, porque ele vai estar nessa forma infinitiva, que ele está seguindo, está sendo o complemento daquele primeiro verbo terminar, ok? Então, tá. Então, quando as paredes terminaram de derreter, de se derreter, né? Ou de derreter, eu. De la nada. Essa é uma expressão muito do espanhol, que é bem utilizada. Você pode usar aí quando você quiser. Então, nossa, do nada aconteceu alguma coisa. De la nada, passou algo. Do nada aconteceu alguma coisa. Então, de la nada. Para falar que do nada alguma coisa aconteceu. Então, de la nada... Apareci sobrevolando el océano. Oceano. Muito cuidado com essa pronúncia da palavrinha oceano, que é oceano. Por isso que a gente tem esse acento ali na palavra para dar ênfase dela. Oceano, ok? Então, do nada, ele apareceu sobrevoando o oceano. Gente, que sonho mais maravilhoso, né? Imagina, você está lá voando, vendo o oceano, vendo os golfinhos pulando, vendo umas baleias. Gente, sonho da minha vida seria isso. Mas nunca sonhei desse jeito, infelizmente. Enfim, então, de la nada, apareci sobrevolando el oceano. E daí ele diz, quando mire hacia atrás, quando mire hacia atrás, o hacia a gente já viu o que, que é. O delante é em frente e o atrás é a mesma coisa em português, né? Então, quando mire, mirar, é você olhar algo, né? Então, quando eu olhei para trás, ¿Qué aconteció? Había un tipo como un ángel. 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 Mucho cuidado con esa pronuncia. Ángel. Repite conmigo. Muy bien. Bueno, como un ángel. Entonces, vamos lá. Había un tipo. ¿Qué es un tipo? Que eu já falei para você numa aula de conjugação. Ou de diálogo também, não me lembro. Tipo, ou tipa, também, é um cara. Um cara, ou uma moça, ou, enfim, um rapaz, uma mulher, nesse sentido de geral. Um tipo. Um tipo ou uma tipa, você pode usar os dois. Então, ele olhou para trás, quando ele olhou para trás, tinha um cara, como um ángel, como um anjo, um cara como um anjo, fazendo o quê? Com alas negras enormes perseguindo-me. Perseguindo-me com alas. O que são alas? São as asas. Então, alas são asas negras enormes. Então, asas pretas, asas negras. Negras, ok? A gente não tem a palavrinha pretos ou pretas em espanhol, muito cuidado. Então, com alas negras, com asas pretas enormes, perseguindo-me. Então, muito cuidado, aqui a gente está falando perseguindo a quem? A mim, a eu mesma, não? Então, perseguindo-me, ok? Que significa me perseguindo. Então, imagina, o cara tá lá, sobrevoando o oceano, bem de boa, e daí, do lado, ele olha pra trás, tem um anjo de asas negras perseguindo ele. Meu Deus, que loucura, né? Daí, ele diz, me dio tanto miedo, que me desperté llorando, como un niño. Imagine, né? Me dio tanto miedo, nossa, me deu tanto medo, então me deu tanto medo, me dio, é como se você estivesse falando Dios, você tira o S, dio, essa é a ênfase dessa palavra, então me dio tanto medo que me desperté llorando como un niño, então eu acordei chorando que nem um menino, né, como um menino, como uma criança, imagine, não sei se você já passou por essa situação, eu já, não é legal, não é nada legal, e daí a amiga dele diz, curioso, que hayas mencionado eso. Curioso que hayas mencionado. Então, aqui, curioso, né? O engraçado, a gente já viu isso também, esse negócio da palavrinha curioso. Que curioso? Aqui a gente tem um sentido não da curiosidade em si, mas sim de, nossa, que engraçado, que peculiar, que diferente. Então, que curioso é... Que diferente, né? Então, engraçado, curioso, né? Que você tenha mencionado. Então, haber que tu hayas mencionado. Então, esse hayas vem do haber. Seria o nosso haber, né? O nosso a do existir. Então, literalmente, ao pé da letra seria curioso que você haja mencionado isso. Mas é mais comum que a gente use o verbo ter, né? Então, curioso que você tenha mencionado isso, que você tenha trazido isso à tona, né? Então, que tu hayas, que você haja mencionado, que você tenha mencionado isso. E ela continua. Porque anoche tuve el mejor sueño de mi vida. El mejor sueño de mi vida. Então, curioso que haya mencionado eso. Curioso você ter falado isso, né? Você ter mencionado isso. Porque anoche? Porque na noite passada. Ou porque a noite, como a gente já viu nessa tradução aqui do lado. É, tuve, eu tive. Então, vem do verbo tener. Yo tuve, que a gente também já viu. El mejor sueño de mi vida. O melhor sonho da minha vida. Qual foi o melhor sonho da sua vida? O meu, acho que foi, eu acordei um dia e eu estava num campo de girassóis gigantes, assim. Com uma casinha no fundo, tava bem sol, assim, e foi muito bonito. Eu tive uma sensação muito gostosa. E aí, ele diz, que suerte la tuya. Que suerte la tuya, no? Então, que sorte a sua, né? Por que tuya? Porque a gente tá falando com a pessoinha tu, e não os ter. Se fosse com usted, seria que suerte la suya, certo? E se fosse com a gente, com nosotros, que suerte la nuestra, certo? Então, que suerte la tuya. E ele continua, dime. De que, opa, de que iba tu sueño? Dime, de que iba tu sueño? Então, se você traduzir isso ao pé da letra, o que, que seria? Dime, diga pra mim, então, diga-me, de que iba, do que ia o seu sonho, né? Que, se a gente traduzir assim, não faz muito sentido. Então, basicamente, seria esse, fala pra mim, me diz. Diz pra mim do que se tratava o seu sonho, ou que passou em tu sonho, o que aconteceu no seu sonho. De que iba tu sonho? É uma expressãozinha, um bloco de palavras que você pode usar para perguntar, então, do que se tratava tal coisa. De que iba tu sonho? Do que se tratava? E aí, ela diz, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Eu não me lembro muito bem, não, hein? Então, me acuerdo, a gente está falando do verbo acordar-se de algo, não? E aqui a gente está precisando conjugar ele, né? Então, yo no me acuerdo muy bien. E ela continua. En mi sueño, me fui de viaje a un mundo. Bom, então vamos ver uma coisinha muito legal a respeito desse ir-se de viaje. Bom, quando a gente está falando que está indo viajar, ou que a gente foi viajar, ou que a gente vai viajar, enfim, ou está viajando, a gente sempre vai usar o verbo ir-se de viaje, ok? Então, ok, você pode falar, vou viajar amanhã. Me voy de viaje mañana. Porque a gente vai usar o verbo ir-se. Então, quando você conjuga, você vai precisar daquela palavrinha mágica antes ali, que é o me. Se eu tô falando de mim, né? Me voy de viaje mañana. E tu? Tu te vas de viaje mañana. E ayer? Ayer me fui de viaje a un mundo. Entonces, me fui de viaje a un mundo. Por isso, então, quando a gente tá falando de ir viajar e fazer alguma coisa, a gente vai usar esse verbinho ir-se. Ok? Então, me voy, tú te vas, él se va de viaje, nosotros no vamos de viaje, ok? Sempre a gente vai falar dessa maneira para falar sobre viagens. Então, no sonho dela, ela viajou para o mundo, né? Então, quando vas de viaje, quando te vas de viaje, irse a algum lugar, não? Então, me fui de viaje a un mundo, no português a gente fala, eu viajei para um mundo, donde todos eran 100% felices. Ah, que sonho lindo, né? Então, no sonho dela, ela viajou para um mundo onde todo mundo, né? Onde todos eram 100% felizes. E aqui eu tenho uma coisa muito legal para te explicar e te dar uma dica. 100% ou 100%. Quando que a gente vai usar cada um deles? Bom, aqui é mais uma dessas questões de regionalismo. O que acontece? O 100% e o 100% você vai escutar mais comumente na Espanha, ok? Mais comum de escutar. Quer dizer que você nunca vai escutar isso aqui na América Latina? Não, né? Mas é uma coisa que é mais comum, essas duas expressõezinhas aqui, 100%. E 100% de você escutar na Espanha. Já o 100% é mais comum de você escutar na América Latina, ok? Na Latinoamérica. Então, aqui, pela América, você vai escutar mais 100% quando a gente está falando disso aqui, ok? Mas quando a gente está falando de uma porcentagem normal, por exemplo, índice de 50%, a gente vai usar o 50%. Por cento. Daí sim a gente vai usar por cento, a gente não usa por cien, ok? Então só uma diquinha aí para você saber quando usar essas expressões. Bom, continuando, então no sonho dela ela estava viajando no mundo lá, para o mundo onde todo mundo era 100% feliz. E ela disse, recuerdo que podía ir a distintos sitios en un abrir y cerrar de ojos. Olha Sabe essa expressãozinha que é muito parecida do português, né? Num abrir e fechar de olhos, né? Que é num piscar de olhos que a gente usa no português. Então, recuerdo que podia ir a distintos sitios, que eu já te falei que não é o sítio do seu tio, que isso quer dizer lugar. Então, ela se lembra, né? Eu me lembro, ou eu lembro, que eu podia ir a diferentes lugares num piscar de olhos. Então, abrir e cerrar de ojos é o abrir e fechar de olhos no piscar de olhos, né? Que a gente usa muito do português. E daí ela continua. Yo no tenía ningún problema. Yo no tenía ningún problema. Ai, que sonho mesmo, né? Se sonhar que você não tem problema nenhum. Imagine que coisa mais maravilhosa. Mas a gente abre os olhos com o despertador 7 horas da manhã, às vezes menos ainda. Nossa, dá aquele choque de realidade. Mas enfim. E ela continua. Cuando me desperté. Então, aqui a gente tem o verbo despertar-se. Então, ela precisa conjugar, né? A gente precisa conjugar isso. Então, cuando yo me desperté, cuando tú te despertaste. Então, a gente tem essas diferençazinhas. A gente está falando do verbo despertar-se, né? Reflexivo. Então, cuando me desperté, llevaba una inmensa sonrisa en la cara. En la cara. Então, quando eu levantei, né? Quando eu acordei, yo llevaba. O que significa você levar uma... Llevar una inmensa sonrisa en la cara. É você levar um imenso sorriso na cara. O que significa? Que você tinha, né? Um sorriso enorme na cara. Então, quando ela acordou, ela tava sorrindo de orelha a orelha, porque foi um sonho muito gostoso. Então, llevar una inmensa. Muito cuidado com essa pronúncia. Inmensa. Inmensa. Sonrisa. Então, sonreír é o verbo sorrir. Sonreír. Sonreír. Muito cuidado também com a pronúncia. Sonreír. E daí a gente tem sonrisa, que é um sorriso. E você rir. Você também pode usar o verbo, nossa, eu estou rindo muito, porque o sonreír, que é o sorrir, é só você esboçar um sorrisinho, né? Assim. E quando você tá rindo, gargalhando, quando eu geralmente tô aqui muito empolgada dando aula, eu estou riéndome. Riéndome. Deixa eu botar um acentinho aqui. Então, eu estou riéndome mucho. Então, é quando você está rindo muito, dando risada, tá? Outra palavrinha também, quando a gente quer falar que algo fez você rir muito ou te causou uma gargalhada, por exemplo, que no português seria como se você estivesse falando, nossa, aquilo ali me fez rir pra caramba. Então, você pode falar, la película me dio mucha risa. La película me dio mucha risa. O filme me fez dar muita risada. Então, no espanhol é muito comum você usar o verbo dar e risa, que algo me deu muita risa, me dio mucha risa, para dizer que algo, que aquilo me fez rir muito, ok? Isso é muito legal também a respeito dessa palavrinha. E daí, ela diz, foi maravilhoso, foi lindo, né? Imagina você acordar sorrindo de orelha a orelha, porque você teve aí um sonho desses maravilhoso. Então, ele responde, que guay. Que guay, o que chévere, o que chido, o que padre. Não importa aí o lugar onde você esteja. Que guay. Lamentablemente. Muito cuidado com a pronúncia dessa palavra, né? Lamentablemente. Lamentablemente. Você não vai falar miente. Muito cuidado, o espanhol tem muito dessas, né? De mente e miente. Mas, lamentablemente, no tuve la misma suerte. Suerte. Então, lamentablemente, não tuve la misma suerte. Bom, que pena, né? Infelizmente, eu não tive a mesma sorte. Então, muito cuidado essa palavrinha lamentable, lamentablemente, infelizmente, ok? A gente não tem esse infelizmente no espanhol, isso não existe. Então, lamentablemente, yo no tuve la misma suerte. Que pena, né? Ele teve um senhor pesadelo ali, enquanto a amiga dele teve esse sonho maravilhoso. Então, não foi um diálogo muito longo, né? Acho que é até melhor pra gente ter essa dinâmica um pouco mais direta de eu falar pra você aqui a tradução, olhando pra você e a gente discutir vocabulário, que é muito legal. Então, vamos ver rapidinho o que foi esse diálogo. Hola, Juan, ¿qué tal? Oi, Juan, como vai? No muy bien, la verdad. Anoche tuve una pesadilla muy rara. Creo que la más rara de mi vida. No muy bien, la verdad. Anoche yo tuve un pesadelo muy extraño. Acho que el más extraño de mi vida. ¿De verdad? ¿Qué soñaste? ¿Serio? ¿Qué você soñó? Bueno, a ver. Bueno, deixa ver. Yo estaba en casa, en pie delante de la ventana de mi habitación, mirando hacia afuera. Estaba en casa, en pie, na frente de la janela de mi cuarto, olhando para afuera. De repente empezó a hacer mucho calor en el dormitorio y cuando me di cuenta, las paredes comenzaron a derretirse. De repente comenzó a hacer mucho calor en el cuarto y cuando me di cuenta, las paredes comenzaron a derretir. Bizarro. Madre mía, vaya, qué sueño más raro. Nossa senhora, que sueño más exquisito. Ah, totalmente. Pues es, totalmente. Cuando las paredes terminaron de derretirse, yo, de la nada, aparecí sobrevolando el océano. Cuando las paredes terminaron de derreter, yo de nada aparecí sobrevoando el océano. Cuando miré hacia atrás, había un tipo, como un ángel, con alas negras enormes persiguiéndome. Cuando yo olhei para atrás, tinha un cara, como un anjo, con asas pretas enormes me perseguindo. Ay, qué miedo. Me dio tanto miedo que me desperté llorando como un niño. Me dio tanto miedo que acordé llorando como un menino. Curioso que hayas mencionado eso, porque anoche tuve el mejor sueño de mi vida. Engraçado você ter mencionado isso, porque na noite passada eu tive o melhor sonho da minha vida. Que sorte é a tua? Dime, de que iba tu sonho? Que sorte a sua? Me diz, do que se tratava seu sonho? Não me acuerdo muito bem. Não me lembro muito bem. Em meu sonho, me fui de viaje a um mundo onde todos eram 100% felizes. No meu sonho, eu viajei para um mundo no qual todos eram 100% felizes. Recuerdo que podía ir a distintos sitios en un abrir y cerrar de ojos. Eu lembro que eu podia ir a diferentes lugares num piscar de olhos. Yo no tenía ningún problema. Cuando me desperté, llevaba una inmensa sonrisa en la cara. Fue maravilloso. Yo no tenía ningún problema. Cuando yo acordé, yo tenía un inmenso sonrisa en la cara. Fue maravilloso. ¡Qué guay! Lamentablemente, yo no tuve la misma suerte. ¡Qué legal! Infelizmente, yo no tuve la misma suerte. Y es eso, ¿no? Entonces, ahora, cierra los ojos y escucha. Vamos a escuchar más una vez ese diálogo para ficar súper claro ahí para você.
Hola, Juan. ¿Qué tal?
No muy bien, la verdad. Anoche tuve una pesadilla muy rara. Creo que la más rara de mi vida.
¿De verdad? ¿Qué soñaste?
Bueno, a ver. Yo estaba en casa, en pie delante de la ventana de mi habitación, mirando hacia afuera. De repente, empezó a hacer mucho calor en el dormitorio y cuando me di cuenta, las paredes comenzaron a derretirse.
¡Madre mía! ¡Vaya sueño más raro!
¡Ya, totalmente! Cuando las paredes terminaron de derretirse, yo, de la nada, aparecí sobrevolando el océano. Cuando miré hacia atrás, había un tipo como un ángel con alas negras enormes persiguiéndome. Me dio tanto miedo que me desperté llorando como un niño.
Curioso que hayas mencionado eso, porque anoche tuve el mejor sueño de mi vida.
¡Qué suerte la tuya! Dime, ¿de qué iba tu sueño?
No me acuerdo muy bien. En mi sueño me fui de viaje a un mundo donde todos eran 100% felices. Recuerdo que podía ir a distintos sitios en un abrir y cerrar de ojos. Yo no tenía ningún problema. Cuando me desperté, llevaba una inmensa sonrisa en la cara. ¡Fue maravilloso!
¡Qué guay! Lamentablemente, no tuve la misma suerte.
Muy bien, llegaste al final de otra clase de diálogo. ¿Estás listo para seguir adelante con la unidad 11? Então não se esquece aí de fazer a prática do Memorization Hack. Pon tus cartas arriba en el deck para practicarlas todos los días. Ya, no te olvides. Un super beso y te veo en la clase de conjugación. Hasta luego.